DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. As forças da ONU na República Democrática do Congo estão a preparar uma ofensiva contra os rebeldes Hutu no leste do país, depois de os militantes das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda terem ignorado um ultimato para se renderem. O prazo para o desarmamento voluntário terminou no sábado e o anúncio foi feito esta segunda-feira, no mesmo dia em que os capacetes azuis lançaram um ataque contra um grupo rebelde do Burundi, as Forças Nacionais de Libertação, também no leste da RDC. Entretanto, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, recomenda uma redução de 2 mil homens na missão da ONU na República Democrática do Congo, pedindo a transformação da MONUSCO numa operação mais eficaz. No Mali, pelo menos 8 soldados morreram esta segunda-feira num ataque a um acampamento militar na cidade de Nampala, junto à fronteira com a Mauritânia. Ainda não é conhecida a identidade dos agressores, mas a agência de notícias privada da Mauritânia, Al Akbar, cita fontes da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, reivindicando a autoria do atentado, que terá servido para enviar uma mensagem às forças internacionais com base na região. Dois norte-americanos de origem gambiana foram acusados ontem pela Justiça dos Estados Unidos de conspiração no golpe falhado na Gâmbia a 30 de dezembro. Cherno Ngii, de 57 anos, e Papa Faal, de 46, tinham ficado detidos preventivamente devido à sua alegada participação no ataque ao Palácio Presidencial em Banjul. De acordo com a ata de acusação, os dois homens pretendiam derrubar o presidente gambiano Yahya Jammeh e colocar um deles como dirigente interino do novo regime. São os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde. A epidemia de ébola na África Ocidental já matou 8.153 pessoas em mais de 20.600 casos registados. De acordo com a OMS, quase todos os casos de infecção e vítimas mortais foram registados nos três países mais afetados, Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry. Na última semana, o Reino Unido noticiou o seu primeiro caso confirmado de ébola, uma enfermeira regressada da Serra Leoa, cujo estado foi considerado crítico. Há mais de 500 mil de imigrantes ilegais em Angola, segundo a Polícia Nacional Angolana, que classifica a situação como uma invasão silenciosa. A Força Policial admite que a imigração ilegal é uma das principais preocupações das autoridades para 2015. Só nos principais dias da época de Natal, as autoridades frustraram a entrada ilegal por via terrestre e marítima de 280 estrangeiros que foram detidos. É uma derrota para o auto-intitulado Estado Islâmico. Apoiados por ataques aéreos norte-americanos, os combatentes curdos retomaram ontem o controlo de uma área importante na cidade síria de Kobane, na fronteira com a Turquia, depois de 4 meses de confrontos. A Coligação Internacional de Combate ao Estado Islâmico lançou nos últimos 2 dias mais de 20 ataques aéreos na Síria e no Iraque, onde o grupo extremista anunciou ontem a execução de 8 pessoas por terem rejeitado deixar de trabalhar para o governo de Bagdá. 5 pessoas morreram ontem em 2 incidentes separados de troca de tiros na fronteira entre a Índia e o Paquistão, duas potências nucleares rivais. A tensão entre os dois países ressurgiu na semana passada com a morte de 3 indianos em incidentes envolvendo disparos e a perseguição de um barco paquistanês em águas indianas. Os dois países acusam-se mutuamente de relançar as hostilidades. Na Ucrânia, apesar dos esforços de paz internacionais, o governo de Kiev está a reforçar as suas forças armadas com equipamento militar pesado para combater os separatistas pró-russos no leste do país. Ontem, o presidente francês, François Hollande, defendeu o levantamento progressivo das sanções impostas a Moscovo devido à intervenção na Ucrânia, um gesto visto como uma tentativa de incentivar o diálogo nas vésperas de uma nova ronda de negociações entre Moscovo e Kiev, marcada para 15 de janeiro em Astana, capital do Cazaquistão. Na Alemanha, o movimento PEGIDA, Europeus Patriotas contra a Islamização do Ocidente, foi ontem confrontado com várias contra-manifestações de defesa da tolerância. Berlim, Stuttgart, Colônia e Dresden reuniram mais de 20 mil pessoas em várias manifestações contra o movimento que se opõe às políticas de imigração alemãs. As luzes de vários monumentos foram apagadas em sinal de protesto contra o movimento. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Deputados angolanos acusados de se apropriarem dos ordenados dos seus motoristas. 100 rebeldes mortos em confrontos com o exército no norte do Burundi. Extremistas islâmicos do Boko Haram avançam no norte, no nordeste da Nigéria. São os destaques desta terça-feira, 6 de janeiro de 2015. Saiba mais já a seguir. Em Angola, muitos deputados de todas as bancadas parlamentares são acusados de se apropriarem dos ordenados dos seus motoristas. Segundo um estudo tornado público pelo Centro de Integridade Pública, que investiga atos contra a integridade pública em Angola, a situação deve-se à falta de fiscalização e de prestação de contas por parte dos deputados da Assembleia Nacional em relação aos valores monetários que recebem do Estado para o pagamento ao seu pessoal de apoio. Nelson Sul de Angola, em Benguela, tem mais informação.
Segundo o estudo, citando vários motoristas na condição de anonimato, dos cerca de 1.300 dólares mensal que o Estado atribui para cada motorista, vários parlamentares pagam apenas 40% do referido montante aos seus motoristas. Sobre o assunto, a DW África entrevistou o analista político Magutan Kondo, que também já foi deputado à Assembleia Nacional.
É uma roubalheira. São raros os deputados que pagam os motoristas. Por isso mudam constantemente de motorista, mudam constantemente de cozinheiro, constantemente de jardineiro. É exatamente para ludibriar esses trabalhadores com os seus verdadeiros salários a que têm direito.
No entanto, o antigo deputado da UNITA, hoje nas vestes de analista político, reconheceu que também cometeu a mesma irregularidade, com a diferença de que, apesar de ter recebido subsídio para o pagamento do seu pessoal de apoio, o mesmo não dispunha de nenhum funcionário, por temer uma infiltração dos serviços secretos.
Eu, Makuta Nkondo, também tenho que dizer que roubava porque também não tinha motorista, devia ter motorista. Isto é obrigação, mas eu não tinha motorista por razões pessoais. Eu temia que seja infiltrado pelo MPLA ou pela segurança do MPLA. Todo mundo conhece a minha situação política em Angola.
Para o esclarecimento dessa irregularidade, o Centro de Integridade Pública ouviu alguns parlamentares. Entre os 8 deputados da Casa CE, apenas 2 aceitaram falar sobre o assunto, 4 deputados da UNITA tiveram o mesmo comportamento, no universo de 32, e entre os 175 parlamentares do MPLA, apenas 5 aceitaram falar. O deputado da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, disse, por exemplo, citado pelo relatório, que tem utilizado o agente de segurança atribuído pela Unidade Protocolar da Polícia Nacional para conduzir a sua viatura e que o subsídio que seria destinado ao motorista tem atribuído a 2 filhos seus que têm dado apoio à família em alguns trabalhos domésticos. Sobre a alegação do também vice-presidente da Casa CE, o analista político Makuta Nkondo disse o seguinte.
Não é ele, Lindo Bernardo Tito, que vai transformar o seu guarda em motorista. Não, isso é uma mentira. Porque o guarda, em primeiro lugar, é polícia.
Outro parlamentar que também não tem motorista, mas que recebe dinheiro para o enfeito, é o deputado da UNITA, Fuka Muzemba. Sérgio Luter Rascova, deputado do MPLA, é outro parlamentar que não paga na totalidade o seu motorista. No sentido de se inverter este quadro, o analista defende mesmo que, ao invés dos deputados pretenderem fiscalizar a ação do Executivo, é na Assembleia Nacional onde devia começar a fiscalização pelos seguintes motivos.
Quando os deputados, sobretudo a oposição, choram o direito de fiscalizar o Estado, a fiscalização devia começar por eles próprios. Eles também é que são os grandes gatunos, as pessoas corruptas que não pagam nada a ninguém.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia: o que deve ser feito para garantir a fiscalização dos subsídios atribuídos aos deputados da Assembleia Nacional Angolana? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Nos últimos dias, pelo menos 100 rebeldes morreram em confrontos com o exército no norte do Burundi. Os militares dizem que os rebeldes vinham da vizinha República Democrática do Congo e estariam a preparar uma grande ofensiva para perturbar as eleições no país previstas para meados do ano. No entanto, até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
Foram 5 dias de fortes confrontos no norte do Burundi. Uma fonte militar disse à agência de notícias France Presse que as forças de segurança queriam dar uma lição a outros grupos rebeldes. Os atacantes nem tiveram tempo para recuperar ou dormir, segundo a mesma fonte. Mais de 100 rebeldes morreram. Alguns dos atacantes foram presos, mas até agora ainda não se sabe quem eles são ao certo. Em breve deverá haver respostas, disse em entrevista à redação Swahili da DW África um porta-voz da presidência do Burundi, Willy Nyamitwe.
Os rebeldes vieram, entraram no país e atacaram. Creio que a maioria foi morta, mas 9 deles foram detidos e penso que nos próximos dias dirão à justiça quem eles são.
Suspeita-se, no entanto, que por trás do ataque esteja uma facção dissidente das FNL, as Forças de Libertação Nacional, uma facção que no passado já realizou ataques do género na região. Já as FNL são hoje em dia um partido político. Depois do fim da Guerra Civil no Burundi, em 2006, o grupo rebelde de maioria Hutu assinou um acordo de paz com o governo do Burundi. Segundo Inocente Muhozi, um analista político do país,
os grupos rebeldes no Burundi têm-se estado a desintegrar em pequenas facções. É possível que por trás deste ataque esteja uma facção das FNL. Mas seria estranho que, hoje em dia, um grupo esteja a lutar pela libertação do povo Hutu. Neste momento, esse não é um problema no país.
Uma fonte militar diz que as forças de segurança do Burundi apreenderam um morteiro, 5 rockets, metralhadoras e mais de 100 espingardas de assalto. Além disso, o exército diz ter encontrado documentos que mostram que os rebeldes estavam a planear desestabilizar as eleições legislativas e presidenciais previstas para meados do ano. Os rebeldes estariam a tentar montar uma base na floresta de Kibira, no norte do Burundi. Estes confrontos ocorrem numa altura em que o governo congolês em Kinshasa disse estar a postos para levar a cabo uma ofensiva para expulsar do nordeste do país os rebeldes hutus ruandeses das FDLR. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. A sua voz da Alemanha.
É um novo avanço do grupo extremista islâmico Boko Haram na Nigéria. Depois da captura de uma base militar na cidade de Bag este fim de semana, o nordeste do país está praticamente nas mãos do grupo terrorista que luta pela imposição de um Estado Islâmico. No sábado, o grupo realizou ataques em várias aldeias de pescadores, bem como na cidade de Baga, provocando a fuga de centenas de habitantes em direção ao Chad. Depois de várias horas de tiroteios, os soldados fugiram do acampamento de Baga, a base da coordenação regional da luta contra o Boko Haram no quadrilátero Nigéria, Camarões, Chad e Níger. O combate ao grupo extremista nigeriano tem feito poucos progressos e o Níger e os Camarões tinham já alertado para o risco de colocar a sede da força multinacional na insegura cidade de Baga, atacada 4 vezes pelo Boko Haram nos últimos 2 anos. E a captura da base militar veio alargar a lista de críticas ao exército nigeriano. Kabiru Adamu é analista de segurança na capital da Nigéria, Abuja. O facto de o Boko Haram controlar já praticamente todas as localidades nos arredores da base militar indicava já que o grupo iria atacar o acampamento. É inaceitável que as forças nigerianas não se tenham preparado, permitindo uma captura tão rápida da base militar. Opinião diferente tem o sul-africano Ryan Cummings, o analista responsável por África no Grupo Internacional de Gestão de Crises Red 24. Para o analista, os soldados da base militar de Baga foram impossibilitados de agir. A dinâmica em Baga e arredores mudou significativamente com os ataques e tomadas de posição do Boko Haram em torno da cidade. Obviamente que a capacidade das forças militares para desempenharem as suas funções foi comprometida com o corte da linha de abastecimento de recursos e reforços, o que deixou estes soldados muito isolados. Entretanto, o grupo extremista nigeriano ataca regularmente os estados vizinhos do Níger, Chad e Camarões. Abu Umaru, ex-alto oficial do exército do Níger, dá voz aos céticos que duvidam da eficácia destes países na luta contra o Boko Haram. É muito difícil controlar este movimento. O Boko Haram não é um exército que entra em confronto com as forças militares dos estados vizinhos. Pelo contrário, evita as forças internacionais e esconde-se entre as populações locais preparando-se para atacar. Não é possível uma solução militar mesmo com a ajuda da Europa. O caminho é um cessar-fogo, negociações. Tem de haver diálogo. Depois da tomada de Baga, aumenta o receio de que o próximo alvo do Boko Haram seja Maiduguri, a capital do estado de Borno, reduto dos extremistas islâmicos. Muitos temem já que o grupo radical realize ataques nas eleições marcadas para 14 de fevereiro, numa altura em que as forças de segurança tentam garantir a votação em todo o país. Nas zonas controladas pelo Boko Haram no nordeste da Nigéria, o ato eleitoral não deverá ter lugar. Por isso, os analistas lançam já o alerta. A legitimidade das eleições poderá ser posta em causa.
DW Espaço do Ouvinte.
Eu recordo que hoje lhe perguntámos o que deve ser feito para garantir a fiscalização dos subsídios atribuídos aos deputados da Assembleia Nacional Angolana. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de Avestino Augusto Fundai, a partir de Catandica, em Moçambique. Ele defende que a Assembleia Nacional deve criar uma lei e uma comissão para fiscalizar os subsídios canalizados para estes funcionários. Lá Fubalde da Guiné-Bissau considera que os deputados angolanos devem elaborar uma lei para os seus motoristas porque são seres humanos que precisam de um salário adequado. Pedro Bartolomeu José Rochedo sugere que se deve mudar de partido e Onur Pitra considera que é preciso que o Estado fiscalize o montante entregue aos funcionários depois de ter acabado. Fernando Eustácio de Luanda diz que o que falta mesmo é a fiscalização. E agora, quem é que vai fiscalizar se os deputados, que são os tais fiscais das ações do Executivo e, em contrapartida, são eles que violam as regras? Interroga este ouvinte. Maria Idalina Patia, de Moçambique, acha que os deputados deveriam saber o valor exato para depois reclamarem. Gamarras Aleixo escreve que o dinheiro deve ser canalizado diretamente para o seu beneficiário. E Ramalho James, também de Moçambique, considera que é difícil lidar com estes governantes porque quando os escolhemos para nos protegerem, são os primeiros a meter-nos a espada nas costas. É a opinião deste ouvinte. Diz Flyai Ballantyne, escreve que os deputados devem saber como dar a quantia e quantos meses não são pagos. E Rafael Campos diz que no Brasil a situação é ainda pior. Ficaram também algumas mensagens por ler sobre Moçambique. Manish Abdul escreve que a Frelimo e a Renamo devem negociar a manutenção da paz e a harmonia pelo bem do povo moçambicano e do mundo. Partilhem a gestão e administração da paz. É a sugestão deste ouvinte para Moçambique. Rajab Sabit diz que os ataques estão a caminho no país, sem dúvida. Paíto Oliveira Massada interroga: será que os deputados da RENAMO não vão tomar posse? Se tomarem, eu acho que estariam a trair o seu líder, porque ele exige um governo de gestão. Maria João.
Obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pela participação.
DW, terça-feira.
Tempo agora para recordar alguns temas em destaque esta manhã. Deputados angolanos acusados de se apropriarem dos ordenados dos seus motoristas. 100 rebeldes mortos em confrontos com o exército no norte do Burundi. Extremistas islâmicos do Boko Haram avançam no nordeste da Nigéria. Tenha um bom dia.